Em Pauta. Realização Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta aqui no programa Em Pauta, que hoje recebe o humorista Diogo Almeida, falando um pouquinho da carreira. E a gente agora vai falar um pouquinho, Diogo, sobre o humor paranaense. Você tem alguma referência que é importante para você aqui?
Putz, aqui tem várias referências. Curitiba ele é, sem dúvida nenhuma, um grande pilar assim, do stand-up nacional. Você tem que sair daqui. Afonso Padilha, né, que é de Pinhais ali. Você tem o próprio Emerson Ceará, que é um comediante que começou como garçom no Curitiba Comedy Club. Então, sim, é um outro nome forte. Aí você tem outros nomes que compõem a cena aqui, que talvez... Você tem o Alorino, que é de Ponta Grossa, que tem vários personagens que são emblemáticos, assim. Então, o humor paranaense, assim, principalmente de Curitiba, que você tinha uma casa fomentando aqui, que é o Curitiba Comedy Club, isso fortalece muito a cena, assim, né? Então, aí você tem, tipo, tem Serginho Lacerda, Rafael Aragão, o próprio Thiago Souza, tem vários humoristas muito bons, que são muito conhecidos na cena do stand-up e que saem aqui do Paraná e saem de Curitiba com uma qualidade, assim, muito, muito legal, assim, que não deixam... Meu, a gente se apresentava junto em várias casas de São Paulo e em outros lugares. Os humoristas do Paraná, de Curitiba, sempre foram muito elogiados pela qualidade das piadas, mas por ter uma escola muito boa, que era o próprio Curitiba Comedy Club, assim. E você tem personagens mais icônicos, assim, né? Você tem o que fazia o Bêbado lá, o Fábio Silvestre. Fábio Silvestre ficou muito tempo em cartaz com o Bêbado. Também foi da Praça Nossa, é uma referência muito legal de humor, de personagem, que é uma coisa muito bacana. Então você tem aqui várias referências em Curitiba, até para quem quer começar, até para quem você tem hoje em dia, não tem mais um bar fixo, que é o Curitiba Comedy Club, mas você tem vários espaços que promovem noites de comédia, assim, e que é muito legal, assim, sabe, para quem quer, de repente, startar nesse mundo de comédia. Tá.
E as mulheres, como é que estão no humor? Como é que você percebe, assim?
Então, eu acho que as mulheres, elas estão... Tudo é uma questão de um reflexo de uma sociedade que a gente vive que é realmente machista, né? As mulheres, elas estão galgando espaço em todas as áreas, não só no humor, cada vez mais. E eu acho que o humor, como qualquer outra coisa, o humor é muita prática, né? Quanto mais você pratica, porque a gente... Eu até li uma pesquisa que é muito legal, né? Os homens, eles produzem humor com mais facilidade. Porque desde cedo você é instigado a tirar sarro do outro. Na condição de homem, você, seu pai, tipo assim, uma menina, verdade? Sei lá, uma menina rota, o pai já fala, filha, princesa, não, que isso? O menino rota e fala, faz de novo pro tio ver, vem cá ver o que ele fez. Então você é instigado a transgredir. Desde que você é pequeno, um homem ele é instigado a transgredir, a ter o comportamento de ser transgressor. E o humor, ele tá ligado à transgressão, né? Você, quando você arrota, todo mundo ri, você fala, pô, vou arrotar de novo, vou soltar um pum, que isso faz as pessoas darem risada. E as mulheres não, as mulheres são sempre criadas nessa coisa de, tipo, você é princesa, comportada, não pode fazer nada que seja transgressor, porque você tem um comportamento a zelar. E aí, quando você se descobre uma pessoa, de repente, que tem um senso de humor, você gosta de tirar sarro, você tem isso em você, só que a vida inteira você foi podado a não fazer. Você foi podada a não fazer isso, a não ser assim, a ser a princesa, a ser a comportada, né? E o homem não, o homem já vem numa outra linha. Então, eu acho que o caminho que as mulheres estão trilhando é muito legal e é um caminho de desbravamento. Que é do tipo assim, agora que está vindo uma geração que está sendo reconhecida, assim, pelos seus textos. Você tem em Curitiba a Bruna Luiz, que é uma que tá despontou nacionalmente. Tem outros nomes. Mas eu acho que é uma questão, assim... Né, e essa pesquisa diz, os homens eles produzem mais humor. Quando eles estão em público misto, os homens produzem mais humor e as mulheres tendem a rir mais. Mas quando as mulheres estão sozinhas, um grupo, observaram vários grupos interagindo. Quando as mulheres elas estão sozinhas, elas produzem mais humor e riem mais, elas se sentem mais à vontade. Porque eu acho que talvez inconsciente, quando elas estão num grupo com homens, elas interpretam o papel. Bicho, deixa aí os caras da savana produzirem o humor dele, deixa o pavão brilhar. E os homens, eles até riem menos, assim, é curioso, né? As mulheres elas riem com mais facilidade. Quando elas assistem alguma coisa, os homens tendem a ser mais fechados, porque eu acho que o nível, esse pesquisador colocou, o nível de expectativa, a mulher, como ela está tão habituada a se frustrar diante de uma expectativa quebrada, a vida já bate tanto, na menor expectativa que é compreendida ou que ela é satisfeita, a mulher já ri. O homem não. O homem, como ele não está muito habituado à frustração, então, quando na menor quebra de frustração, ele já se fecha. Então, a mulher, ela é mais aberta ao riso, ela é mais aberta a rir com mais facilidade. Então, eu acho que é uma questão, realmente, de que a gente está ainda anos-luz de melhorar essa questão mesmo cultural, de incentivar. Você vê nos grupos, na sala de aula, quem que geralmente, quando você para pensar, quem eram os produtores de comédia, quem é o Zé Graça, são os caras nos grupos. Dificilmente você incentiva as mulheres, não estou falando profissionalmente, mas no nível de convivência, produza piada, nos faça rir, que legal isso que você falou. Porque acho que isso vai refletir depois, lá na frente, num caminho profissional.
Sim, sim. Quem que hoje são tuas referências? Tem gente do passado, do presente, quem que tá?
Puxa, eu gosto muito de quem é natural, assim, que é natural. Por exemplo, eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte. Que é um pastor que ele, apesar de eu ser católico, mas eu gosto, acho muito engraçado o jeito natural que ele fala, assim, que eu acho que não é forçado. Tem um humorista que é do Piauí, que é Luiz Cláudio Martins. Ele também eu acho muito engraçado. Eu gosto, assim, de uma coisa... até às vezes no jeito de eu contar as coisas, eu forço ali um sotaque que é mais do interior, assim, que eu gosto dessa coisa que vem um pouco mais... Mas, e que não é refém...
Do resgate do simples, assim.
Do simples, e que não é refém... Eu adoro palavrão. Falar palavrão, para mim, realmente é terapêutico, gosto. Mas quando eu vejo no palco, me atrai mais aquele texto que não utilizou do palavrão para se fazer engraçado.
Certo.
Isso me cativa, entendeu? Puxa, foi ali...
Que é mais difícil, né?
Que é mais difícil, né? É mais difícil. Ali um minimalismo, ali uma coisa que ele falou... Sabe? É uma comparação que ele fez. Então, eu gosto disso, sim. Mas eu tenho um grande nome próprio. Afonso Padilha é uma referência muito grande dentro do stand-up. E você tem vários nomes internacionais, assim, falando especificamente sobre stand-up. O que eu falaria para as pessoas, assim, é muito consumir humor, assim. Não sempre consumir muito humor, porque o humor realmente faz muito bem, assim. Então, você tá um dia lá, põe um stand-up, tipo, põe um show. Independente do gênero, assim, sabe? Todo mundo tem sabe, o seu momento de brilhar. Todo mundo tem um texto que é muito bom. Que a gente pega, às vezes, uma referência da pessoa, né? E o humor é subjetivo. Talvez, se você ver um show, ver um trecho de um vídeo meu que eu falo especificamente sobre escola, eu não vou ter a menor graça para você, né? Mas, de repente, se você pegar um outro texto que é mais abrangente, pode ser que faça sentido. Então, assim... Não, eu falo assim, não julgue um humorista por uma única referência que você pegou de uma apresentação dele, né? Porque o humor é identificação. Você tem humoristas que falam de quebrado, que é o Thiago Ventura, você tem Rafael Aragão que fala da vida de peão, você tem... Cada um, às vezes, atua num foco. E se você se identificar com aquilo, você vai rir mais. Se você não se identificar, você vai rir menos. Mas isso não significa que não seja engraçado para outras pessoas.
Exatamente. Humor e rádio também sempre foram muito ligados, né? Uma coisa que funciona muito no rádio é o humor. Você tem presença no rádio, você, né, é formado em comunicação, tem teu podcast também. Fala um pouquinho aí sobre isso.
Então, eu tenho um programa aqui em Curitiba, na Jovem Pan, que chama Boa da Pan, que a gente participa todo dia das 4h30 às 18 horas. Das 16h30 às 18, eu, Serginho Lacerda, Fernandinho, Zico Lamour, que é um puta também, referência de imitação. Ele imita tudo, o cara é sensacional em imitação de qualidade, que é imitador. Ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim, né? Não tem um imitador médio que seja bom. Ou ele não tem uma seara, tipo, você imita mais ou menos já é ruim. E, então a gente faz todo dia e a gente tem liberdade total de falar o que a gente quiser, do que a gente quiser, então a gente brinca muito com tudo. Então, é esse programa na Jovem Pan que a gente tem. E tem um podcast, que é o Sala de Embarque. A gente entrando nessa... Depois das hamburguerias, das barbearias, chegou a onda dos podcasts, né?
Sim.
A gente está surfando essa onda depois de já ter falido duas paleterias. Então, a gente vem na questão dos podcasts. E é uma coisa muito solta. Eu, Rafael Aragão, Serginho Lacerda, somos três amigos humoristas. E a gente, porque assim, não tinha ali a gente olhando, assim, um podcast que conversasse com personalidade de Curitiba, assim. Então a gente conversa com gente de Curitiba,
certo,
das mais diversas áreas. A gente já conversou com político, a gente já conversou com lutador, a gente já conversou com gente da área de futebol, gente músico, a gente conversa com todo mundo, de toda, é bem democrático e tal, e tá bem legal. Então, chama podcast Sala de Embarque, tem o Insta Sala de Embarque, tudo ali, Sala de Embarque. É um bate-papo, né? Como esse, descontraído, como tem uma duração de uma hora e pouco e tal, e é bem legal também.
É, no stand-up é o humorista, né? De cara limpa ali, mas você também tem a sua personagem. Tenho. Que faz Márcia, muito sucesso, que é amiga da Márcia, né? Como é que você construiu esse personagem?
Putz, esse foi muito involuntário, assim. Todo mundo fala, por que Márcia? Eu falo, ah, você tem que perguntar para alguma coisa.
Todo mundo
alguém
tem uma amiga, professora Márcia, né?
Entrou Márcia como cotista, foi uma coisa meio... inspiração, não fiquei pensando, não fiz um campeonato, um levantamento de nomes. Um dia foi meio que uma coisa meio de epifania, de revelação, de sei lá, peguei o celular e comecei um vídeo falando, Márcia, corre aqui, não sei o quê. E isso pegou de um jeito que até hoje em dia eu percebo que a reação quando eu levo ela pro show também.
Sim.
Mas nem se compara a reação quando ela tá no palco, quando sou eu, assim.
É,
a hora que eu entro. O povo já
quando
grita,
põe
Márcia,
a peruquinha,
Márcia,
já...
ai, aqui tem uma Márcia, dá tchau pra Márcia, não sei o quê. E é muito legal, eu gosto muito, assim. E, mas foi uma coisa que eu acho que por ter sido tão orgânico e tão involuntário, é por isso que quando as pessoas pegaram de verdade, né? Porque não foi forçado. Na hora que você viu, tava todo mundo ali brincando da Márcia, contando as histórias e falando do que eu recebo de... mensagem de foto, olha, essa aqui é minha amiga, bolo de aniversário, às vezes me mandam assim, foi aniversário da mãe, eu acho até um pouco estranho ver a minha foto de peruca em cima de um bolo, eu confesso que para mim é uma sensação que gosto, acho um carinho incrível, me sinto um pouco, né, as pessoas estão celebrando ali alguma coisa com as minhas fotos nos docinhos, fácil. Me sinto fazendo parte quase de um ritual, sabe assim? Eu falo, meu Deus, começar a formigar meu pé, eu vou pedir, sei lá. Mas é muito legal, assim, esse carinho, assim, é muito bacana, assim. Mas aí alastrou muito forte, assim, sabe?
Sim, sim. E essa identificação é tão forte que você, inclusive, vindo pra cá, encontrou já duas professoras.
Encontrei.
E tá assim, né? O pessoal te reconhece
sim.
Na rua.
Ah, no meio, assim, pedagógico, sou as pessoas me remetem a um carinho muito grande, assim, sabe? É muito carinho, tipo, putz, é muito carinho isso que a gente já falou, assim. Graças aos seus vídeos, eu consegui passar por um momento com um pouco mais de leveza, seja a pandemia, seja todo esse problema do Covid, seja não sei o quê. Putz, você me fez rir um pouco, diante de tanta dificuldade, todo mundo tava fazendo, eu punho lá seus vídeos para dar um pouquinho de risada. Ah, isso pra mim é muito, muito, muito legal.
É
muito...
o que tá te alimentando, né?
Sim, é o que realmente motiva, assim, sabe? Que nem esse livro novo, o que mais inspira até...
Já tem título?
Então, tem, eu não vou falar
não
porque
falar
tá ainda
tá,
assim.
Tá fechando.
Mas é um livro que eu vou contemplar a questão da inclusão e humor, legal. Assim, sabe? Pra rir daqueles que... pra trazer aqueles que têm algum tipo de deficiência pra rir conosco. E tá muito legal, se modéstia à parte, ficou até bem mais legal que o primeiro. E toda a receita a gente vai reverter para inclusão. Então, assim, acho que a gente tem que fazer alguma coisa também, a roda girar, né?
Sim, sem dúvida.
Acho que a roda girar, ela é imprescindível. Então, assim, um carinho que você recebe, um abraço, um acolhimento, você tá fazendo de alguma maneira a roda girar. Então, putz, que bom que de alguma maneira eu consegui chegar lá e o humor encontrou um lugar diferente de agir no... sei lá, no coração, na cabeça daquela pessoa. Isso é muito legal.
Para a gente encerrar, Diogo, já que a gente falou tanto de sala de aula, dos professores, o que, que os professores tanto ensinaram para você nesse período que você está imerso no dia a dia deles?
Olha, eles me ensinaram a questão da vocação, assim, sabe? Que eu costumo até, alguns vídeos que eu falo de questão de política, assim, quando você para comparar, né? Política é uma das poucas profissões, se não a única, que falam assim... Puxa, eu só estou aqui 4 anos e não tive tempo de fazer nada. Para todas as outras profissões, a gente acha 4 anos muito tempo. Tanto é que um técnico de futebol, quando assume um time, se ele está 3 meses e não deu resultado, ele é ruim. Agora, um político que está 4 anos, ele teve tempo suficiente de não ter dado resultado. Afinal, ele só está 4 anos. E os professores, eu costumo dizer assim, e acho que é muito legal, a corrupção na educação ela é inversa. Porque os professores, eles suprimem toda a deficiência do sistema através da competência individual. Então, faltou uma cartolina, faltou um EVA, faltou um TNT, faltou um chocolate, o professor tira do próprio bolso. Porque o que está em voga ali não é a questão se vai dar certo ou não. O que está em voga é o objetivo de ele conseguir gerar um aprendizado e gerar um afeto e gerar em relação ao aluno. Então, ele esquece um pouco do tipo, nossa, estou tirando do meu bolso, porque ele não está vendo o que está faltando, ele está vendo o objetivo que ele quer alcançar. Então eu aprendo muito em relação lógico, tinha que ser muito melhor, os professores não são valorizados, tinha que ter uma carga horária menor, tinha que ter muita coisa para melhorar, mas ainda assim os professores continuam. Eu até brinco com eles assim para finalizar, falo assim, é muito triste às vezes quando você justifica o trabalho do professor só pela vocação do amor. Ah, você é professor porque você tem que ser professor por amor, né? Mas a gente sabe que o amor por si só não paga a conta. Imagina, você exerce sua profissão, exerce sua minha, e de repente seu chefe fala, nós vamos cortar todo o seu salário, ninguém aqui recebe mais nada, porque a partir de hoje nós vamos ser uma empresa por amor. Eu falo, puxa, é complicado. A hora que o banco me ligar, eu falo assim, posso te pagar com um abraço, vou te dar dois abraços bem fortes, porque agora eu trabalho por amor. E eu até brinco assim, puxa, que bom que tem que ser por amor, e que bom que é o amor que move, mas além do amor tinha que ter valorização. E eu falo, e a gente sabe que o amor não paga conta, o sexo paga conta, o amor não paga. Mas fala, mas jamais a professora ia se submeter a trabalhar por sexo. Eu sei disso, eu conheço vocês. Nenhuma professora se submeteria a trabalhar por sexo. Nem pela questão moral, é mais pelo cansaço. Depois de atender dois turmas do infantil, ainda à noite atender o pessoal do EJA, não dá, é muito complicado. Então, mas esse empenho, essa força de vontade, esse senso de fazer acontecer, eu acho assim que é muito legal e tinha que ser muito mais valorizado.
Muito bom. Diogo, teus contatos aí.
Então, quem quiser seguir Instagram, Facebook, YouTube, é tudo Diogo Almeida Humorista, lá toda semana um vídeo bem legal, assim, que eu tento entregar com muito carinho. Facebook, Instagram e YouTube, tudo Diogo Almeida Humorista. Só seguir lá, se tiver alguma mensagem, alguma coisa, ou põe lá nos comentários, ou manda pra gente ali um direct, a gente fica muito feliz aí com essa troca.
Tá ótimo, Diogo. Muito obrigada pela tua participação. Parabéns aí pelo teu sucesso, que alcance mais palcos aí do país.
Amém.
E deixa
obrigado.
Esses professores cada vez mais felizes.
Obrigado, eu agradeço, Ju. Obrigado aí, pessoal. Valeu, foi muito legal. Espero que tenham gostado, foi muito bacana estar aqui. Valeu.
Com certeza. Muito obrigada então a todos que ficaram sintonizados aqui hoje. Em Pauta está de volta na semana que vem com mais um assunto que interessa para todo o paranaense. Até a próxima.
Você ouviu Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná.